Nós estamos recebendo aqui no estúdio para bater um papo na manhã desta sexta-feira, dia 29, as psicólogas Gabriela Assunção e Vanessa Poletti, para a gente falar sobre um tema interessante, né? Que é comportamento em público. Sejam bem-vindas, bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sarandi. É um prazer estar aqui novamente falando de um assunto muito importante, que é o comportamento em público.
Tudo bem, Vanessa? Bom dia.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo também.
Bom, esse tema de comportamento, querendo ou não querendo, ele entrou em ebulição, especialmente aqui no município, na última semana. E até foi o intuito de a gente debater um pouquinho em relação a esta situação, né? Comportamento em público. Mas antes de a gente abordar esse tema, vocês têm um grupo de psicólogos aqui que se reúnem e que tratam sobre os mais diferentes temas. Quanto tempo que vocês se reúnem? Qual é o grande objetivo desse encontro de vocês?
Muito bem, nós somos formadas recentemente, né? Então nós somos ingressadas nesse grupo há pouco tempo, mas pelo que a gente percebeu da cultura desse grupo, também é comum se encontrarem no dia do psicólogo, né? Que é quando a gente se reúne para comemorar o nosso dia, mas também acontecem encontros para debater diversos assuntos, né? Que vão surgindo, né? Demandas, assuntos que vão emergindo, né? E aí a gente trata mais esses assuntos também.
Bom, comportamento em público. O que a gente pode falar desse tema que especialmente nessa última semana chamou muito a atenção, mas não é só relacionado a esse tema, não é?
Isso aí. Então, antes de mais nada, eu acho importante a gente ressaltar a questão do conceito de comportamento, né? O nosso eu, ele é dividido em físico e mental. Então, todas as ações que a gente tem, todos os comportamentos que a gente tem, que o nosso corpo produz, ele vem através da nossa mente. É a nossa mente que manda um comando para a gente ter tal ação. Dentro da nossa mente, a gente tem um aparelho psíquico chamado... ele é dividido em três esferas, id, ego e superego. Então, o id, a gente nasce com ele, é um comportamento nato dos indivíduos. Ele é responsável pela pulsão, pelo desejo, né, pela sexualidade, pelo prazer. Então, tudo isso que a gente desenvolve relacionado a esse departamento de desejos, ele vem do nosso id, que ele faz parte também da personalidade humana, então. E o ego é o princípio da realidade, é um mecanismo de defesa nosso, do qual a gente utiliza para ter um equilíbrio da psique, né? O ego, então, ele regula os impulsos do id. Quando nossos id estão com prazer, com desejos que a gente sabe que não pode realizar naquele momento, o nosso ego vai lá e tenta equilibrar de certa forma. E o superego é como se fosse, na verdade, um conselheiro do ego. Ele ajuda nesse equilíbrio e mantém com que a gente não faça, não tenha comportamentos que não sejam apropriados naquele momento. Então, o nosso aparelho psíquico, ele trabalha com essas três esferas, e quando há uma deficiência de alguma esfera, algum prejuízo dela, ou seja, principalmente no id, tem alguns indivíduos que acabam desenvolvendo comportamentos não apropriados, comportamentos às vezes que não podem ser feitos dentro de uma sociedade onde tem valores e culturas que não correspondem a tais comportamentos, como aconteceu, né, no fato que tu comentaste antes.
Bom, para resumir então, são um tripé, né?
Isso.
E precisam estar em equilíbrio, porque um não pode compensar o outro, é mais ou menos
exatamente.
Isso.
Exatamente.
E aí aparece, né, essas questões de exagero que foi falado, né? Quando não tem esse equilíbrio e existe um comportamento em exagero, é um sinal de que algo não está bem, né? Podem ser diversas formas, exagero na alimentação, né? Exagero com substâncias, né? O exagero nos ciúmes, vamos expandir um pouquinho mais, né? Tudo que é exagero é sinal de que esse equilíbrio que a Gabi falou não está acontecendo. Né, e aí surgem os distúrbios, né, e às vezes algumas atitudes, comportamentos podem passar também como uma forma de chamar a atenção. Esse é o julgamento que muita gente faz, porque é o que parece aparentemente, né? Então, quando a gente fica nessa superficialidade em pensar que é chamar atenção, é algo nesse sentido, a gente não enxerga o que tem por trás, né? E o que tem por trás podem ser muitas justificativas para esse comportamento, né? Pode ser que a pessoa não esteja bem, né? Se alguém faz algo que não é comum, que não é normal, que não é bem aceito, é um sintoma de que algo não está bem. Então, o exagero também é um sintoma, né? E esse chamar atenção é um sintoma. Então, é sempre bom a gente estar alerta e entender o porquê desse comportamento, o que está acontecendo.
Isso também pode ser levado, por exemplo, para um outro problema que a gente tem crônico aqui em Sarandi, que é, de repente, na madrugada, o cara está cheando pneu com volume alto, tirar o silencioso do escapamento da motocicleta, também se enquadra nesse particular?
Exatamente, também se enquadra, porque também é um comportamento não apropriado. Então, quando a gente faz algo que não esteja adequado, de fato, a gente está com desequilíbrio no psíquico. Uhum. Aí ocorre diversas funções. Por exemplo, o uso de substância psicoativa, né? O uso de SPA, ele vai potencializar esse desequilíbrio. Então, se a pessoa vai lá, tem o uso frequente de bebida alcoólica ou de outra droga, enfim, de outra substância, ela vai potencializar. O indivíduo vai ter uma coragem a mais, vai ter um encorajamento a mais de fazer tal ato que não é apropriado.
E isso, de repente, explica muitas situações do nosso dia a dia, não é?
Com certeza. Uhum.
E nem sempre se trata de uma síndrome, de uma doença, né, diagnosticada, mas são comportamentos, né, que podem dar sintomas, sinais de que algo não está bem. Mas, né, não seja assim necessariamente que a pessoa tenha um transtorno por cometer, uhum, né, esses atos, enfim.
E qual é o indicativo disso? Onde é que se acende a luz de alerta para, por exemplo, quem está mais próximo, né, pai, mãe? Existe um sinal que pode ser captado? Opa, alguma coisa não está como deveria.
Com 5 anos de idade, o indivíduo já começa a formar sua personalidade. Então, muitas vezes, esse comportamento, ele vem apresentando lá da infância já. Na vida, na adolescência, na vida adulta, ele tem tendência a potencializar porque as atitudes, os comportamentos, pode ser que se agravem mais. Mas geralmente vem lá da infância, então os pais já podem observar desde o comportamento desafiador, uma criança que não consegue às vezes cumprir regras. Né? Na escola, por exemplo, quando a criança começa a ir para o colégio, que tem que cumprir regras, muitas vezes não consegue, acaba desafiando autoridades, né, dentro do colégio. Então, tudo isso já dá para ser observado na infância, na vida adulta também. Mas na vida adulta a gente tem uma dificuldade, às vezes, de tratamento, porque nem sempre o indivíduo está disponível a isso. E uma pessoa que não quer se ajudar, se tratar de fato, é mais complicado depois.
Aí está o grande problema.
Uhum.
E esse indicativo, os pais podem buscar a correção de que maneira?
Primeiro passo é identificar, né, tudo isso que a Gabi falou, né, identificar quando tem algo anormal que está acontecendo com o filho e entender, né, isso que eu falei antes é muito importante, não achar que o filho está querendo chamar atenção. Muitos casos são taxados assim, né, ele só está querendo chamar atenção, ele só está fazendo birra, né, mas não, alguma coisa está errada e muitas vezes a comunicação da criança até os 2, 3 anos ela não tem uma comunicação como nós adultos, né, então qual é a comunicação da criança? É através do choro, através da manha, ela está querendo comunicar para a mãe que ela não está bem, né? Então, quando a gente não entende isso, a criança vai cada vez potencializando isso, vai tentando outras tentativas e não consegue resolver o que realmente está acontecendo.
Sem dúvida nenhuma. O que é conceito em termos de psicologia no que diz respeito ao comportamento? É evidente que vocês têm uma série de explicações aqui, mas sempre é bom a gente ter em mente o seguinte: o meu direito de comportamento vai até onde começa do próximo?
Com certeza. A gente tem limites dentro da sociedade, então a gente não pode passar esses limites que a gente vai acabar respondendo por algo, né? E dentro da psicologia a gente usa vários conceitos. A gente tem hoje também um manual de diagnóstico de transtornos mentais, né? Que é o DSM-5, tá logo sendo atualizado também para o 6. E esse manual, ele nos traz alguns transtornos mentais que existem características. E uma das características de chamar atenção hoje, em nome de transtorno mentais que a gente teria, é o transtorno de personalidade histriônico, né? O transtorno de personalidade histriônico, a pessoa quer chamar atenção e necessita da aprovação dos outros e de si mesma. Então, muitas vezes, ela acaba afligindo para esse lado da sexualidade, acaba se expondo mais, né? Acaba tendo comportamentos em públicos que não seriam comportamentos adequados. E também tem uma facilidade de manipulação muito grande. Então, são pessoas que dentro dessas características correspondem a um transtorno. Nem sempre ele é diagnosticado, porque dificilmente pessoas com esse transtorno procuram ajuda. Uhum. Né? Às vezes o familiar quer procurar ajuda, solicita, porém, quando o indivíduo já é adulto, o indivíduo não corresponde por si mesmo e não aceita um tratamento. Esse transtorno, ele é a prevalência maior é em mulheres. A prevalência dele maior é do sexo feminino, né? Questão de mulheres. E também a causa desse transtorno está relacionada à família. Muitas vezes lá na infância não foi suprido, né? Não teve um contato legal daqui a pouco com o pai, com a mãe. Não conseguiu estabelecer valores familiares ou vínculos familiares. E esse indivíduo cresce, vira um adulto que não se sente suficiente e acha que de alguma maneira ou outra ele tem que chamar atenção. Ele precisa ser olhado.
Então quer dizer que em toda situação, qualquer situação que vá se distorcer, ela tem uma origem logo ali atrás.
Com certeza.
A Gabi também falou, né, sobre os transtornos, vamos puxar um pouquinho esse gancho e falar também de alguns distúrbios, né, que são as parafilias, que são distúrbios mais de cunho sexual. Né? As mais comuns são exibicionismo, que é mais comum em homens, pedofilias, masoquismo, né, tudo isso são também partes de distúrbios sexuais que a gente tem também lá no nosso DSM-5, né? São síndromes, são sintomas, enfim, e tudo isso só vai caracterizar como uma doença se isso estiver causando prejuízo para o indivíduo, né? Talvez ele tenha um comportamento mais nesse sentido, assim, que não é normal, que não é esperado, mas talvez não vai se caracterizar o sintoma ou a síndrome em si, né? Talvez seja só um comportamento que ele está manifestando, né? Só vai ser um problema, uma síndrome, quando isso estiver causando prejuízos para o indivíduo.
Meninas, aliás, me permitam chamá-las assim, né? São muito jovens. Tem um ouvinte pedindo aqui o seguinte, Vanessa, também Gabriela. Situação bipolar, tem alguma coisa a ver com o tema que a gente está abordando aqui?
Com certeza, tem sim, porque no distúrbio bipolar de humor, bipolaridade ele é um distúrbio de humor, um transtorno de humor, não de personalidade, histriônico é de personalidade. De humor, a pessoa, o indivíduo, ele altera o humor diversas vezes no dia, inclusive. E dentro desse distúrbio, tem a questão, a fase maníaca, que é a fase que o indivíduo vai lá, se expõe, daqui a pouco tem comportamentos que não sejam inapropriados, né, pro momento, que é a fase maníaca, onde ele está ativa, onde ele quer demonstrar, que ele quer chamar atenção de fato. E a fase depressiva também nesse distúrbio, que é quando o indivíduo fica em casa, fica isolado, não quer aparecer em público, né? Tem um isolamento ali bem significativo. Então, dentro desse distúrbio, existem as duas possibilidades de comportamento. E na fase maníaca, ele vai manifestar comportamentos que não são apropriados.
De que maneira a psicologia intervém nesse tipo de situação?
É importante, né, já surgir essa demanda do próprio paciente, né? Como a Gabi falou antes, talvez o paciente não está entendendo que ele precisa de ajuda. Existe essa resistência inicial. Então, primeiro quebrar essa resistência, né, e entender que realmente precisa de ajuda, né? E quando isso não é visto pelo próprio paciente, que a família consiga enxergar isso, né? Que as pessoas próximas a ele consigam dar esse primeiro passo e chegar até os profissionais qualificados, né? Que é o psicólogo e o psiquiatra, né? Muitas vezes precisa de um acompanhamento também psiquiátrico, que é através de medicamentos.
Antigamente, né, a gente tinha uma leitura, e vamos frisar aqui que ela é completamente errada, né? Ah, mas eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de psiquiatra, eu não estou ficando louco. E isso é um pensamento errado. Porque todos nós vamos atravessar algum momento de dificuldade que a gente vai buscar auxílio. E aí eu gostaria de formular a pergunta para vocês. Se quebrou essa resistência?
Infelizmente, ainda existe esse tabu, ainda existe essa resistência. Tanto eu quanto a Vanessa, a gente atende em clínica também, então a gente sabe o quanto é difícil. Tem alguns pacientes que eles vêm justamente porque um familiar solicitou, um médico solicitou para terapia, enfim, ele teve uma demanda de outra pessoa, né? O encaminhamento de outra pessoa que não é dele mesmo, a vontade, o desejo não é dele. Então, às vezes, vem para terapia e tem essa resistência. Ah, eu não preciso disso, eu não preciso estar aqui, eu tô bem. Então, ainda existe esse tabu. Eu não sou louco, né? E na nossa sociedade também. principalmente, assim, tem algumas pessoas que comentam e vão à terapia e gostam de fazer tratamento psicológico, ver o quanto é importante, às vezes comentam com algum amigo, com algum familiar, e a pessoa diz, ai, por que que tu faz isso? Por que que tá gastando dinheiro? Isso daí é pra louco. Então, infelizmente, já se quebrou bastante, mas ainda existe.
É a mesma situação quando surgiu o exame do TOC, por exemplo, né? Eu acho que vai muito da nossa cultura, da nossa origem aqui, italiana e alemã, né? Uma resistência que ela precisa ser derrubada, não? Vocês estão observando que em Sarandi tem algum tema que chame mais atenção ou que seja para ser tratado como prioridade? A gente tem uma série de demanda, né? Não é apenas o comportamento. A gente tem muitas campanhas aqui, a questão propriamente do suicídio, né? Que a imprensa também tem muito cuidado em tratar, porque tem uma mística. Quando você noticia um caso, parece que está puxando o outro, né? É algo, mas a gente precisa abordar esses temas.
É muito importante falar sobre esses assuntos, né? Assim a gente está levando informação, o conhecimento de verdade para quem às vezes não busca essas informações, e a gente tem o poder de levar até elas, né? Entender realmente o que, do que está se tratando, né? Por muitas vezes acontecer isso, né? De se não se falar sobre isso, ter tabus, né? E poder ter essa informação de verdade é muito importante para quem está nos ouvindo, né? Até nesse momento. Entender o que são esses comportamentos, né? A gente veio aqui falar no Setembro Amarelo também sobre suicídio. Então, olha a importância de se falar sobre isso.
Não tenho nenhuma dúvida.
A gente mesmo, às vezes, acaba desenvolvendo campanhas, né? A gente desenvolveu no Setembro Amarelo, a gente foi nas escolas e falou sobre isso. Hoje a gente recebe feedbacks, depois de meses, de pessoas dizendo, nossa, como foi importante a fala de vocês. Eu identifiquei que eu estava passando por isso, eu identifiquei que um familiar meu estava passando por isso. Então, eu acho que a gente trazer informação é importantíssimo. Quando a gente fala de características de pessoas com algum transtorno, algum comportamento, às vezes não tem um transtorno, mas tem um comportamento mais depressivo, mais ansioso, né? Ou a pessoa faz uso de substância e daqui a pouco ela acha que ela tá conseguindo controlar, mas ela não tá conseguindo se controlar, acaba usando diariamente, enfim, numa dose maior. Então as pessoas têm que ouvir as características, têm que ter acesso a essa informação para poder ter de fato certeza de que tá prejudicando, de que não está prejudicando. Se precisa de ajuda, se não precisa. E em alguns momentos, realmente, a pessoa não vai conseguir procurar ajuda sozinha, o indivíduo não vai conseguir ter a noção da realidade do quanto está grave, né, o seu caso. Aí entra a família, entra os amigos, os colegas de trabalho, que muitas vezes percebem, e é bem importante.
Parece simples a gente estar falando aqui, né, meninas, esse fato, mas ele é muito complexo, não?
Sim, com certeza.
O pessoal está pedindo aqui, as psicólogas têm o papel de ouvir o problema de todo mundo. E como é que elas aliviam essa carga?
Isso vai depender muito de cada paciente, né? Cada pessoa vai estar manifestando uma síndrome, né? Um comportamento específico que é só dele, né? A gente vai tratar cada indivíduo com suas particularidades. Então, isso vai depender de muito de cada caso, né? Mas claro que o papel do psicólogo é sim ter essa escuta qualificada, né? Isso que diferencia o trabalho do psicólogo. É uma escuta que vai saber dar conta do conteúdo daquela fala.
Eu acho que na pergunta pede como a gente alivia a carga. Como psicólogos, a gente tem que fazer psicoterapia também. A gente tem que ter um acompanhamento com o profissional. Claro que depende muito do profissional, né? Alguns não fazem. Mas o certo seria fazer a supervisão dos atendimentos que a gente tem para não sobrecarregar só pra gente, de fato. E ter um acompanhamento psicológico. Porque se a gente não estiver bem para cuidar dos nossos pacientes, a terapia lá, o processo terapêutico com eles não vai ser eficaz.
Sem nenhuma dúvida. Bom, o trabalho de vocês é de auxiliar as pessoas, né? E para isso, onde é que vocês atendem aqui em Sarandi?
A gente atende as duas no edifício Lavoro, na sala 105 da clínica Uman, juntamente com a fisioterapeuta lá, Andréia Bossa.
Muito bom. bem, Minas, obrigado pela gentileza. A gente tem muitos temas aqui pipocando, né, que podem ser abordados por vocês. Sabe, a gente consiga estreitar um pouquinho e ter vocês com mais frequência aqui na nossa programação, até com o intuito de prestar informação para a comunidade, de, quem sabe, de abrir um pouquinho a mente, né? A gente vai chegar a algum ponto que a gente também vai precisar do conselho de alguém, do auxílio de um profissional.
Uhum, com certeza, né? Nós nos colocamos à disposição. Sempre que surgir algum assunto que seja importante nós estarmos aqui falando, a gente está totalmente dispostas a vir aqui e dar essas informações.
Com certeza, estamos aqui dispostas para vir trazer informações, trazer um pouquinho de psicologia, e é bom esse o que o público consegue interagir, porque vai surgindo novas demandas e a gente está disponível para tirar e esclarecer dúvidas.
Muito bem, obrigado pela gentileza, as psicólogas Gabriela Assunção e Vanessa Poletti falando aqui sobre psicologia, alguns temas que chamam a atenção da nossa comunidade.